Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos. Usanças.
Seja bem-vindo aos Anças mais uma vez, neste pedacinho do tempo, porque é sempre curto, em que estamos consigo e que lhe trazemos as novidades. Novidade, não sei se é, mas é novidade pela realização em si. A Liga dos Amigos do Hospital vai levar a efeito no próximo dia 5 de junho de 2026, deste ano, um concurso, uma apresentação, melhor dizendo, da capacidade que o ser humano tem em inventar, criar ou recriar, se quisermos, e vai convidar jovens e não jovens, creio eu, não li diretamente o regulamento, mas penso que será uma participação sem idade, digamos assim.
Exatamente.
E por isso resolvemos trazer-lhe este aspecto hoje para a conversa e convidar a pessoa que melhor nos sabe falar sobre isso, que é o Dr. Defensor Moura. A Liga dos Amigos está em ação, em atividade, como prova esta iniciativa, mas vamos saber mais, que ele é que sabe do assunto. Obrigadíssima por estar connosco.
Muito obrigado, é um prazer sempre estar aqui com a Laurinda.
Obrigada, eu é que agradeço. Eu é que agradeço, porque é sempre motivo para pensar que há coisas novas que estão na forja, como diz o nosso povo, e diz bem.
Muito bem.
Então temos um concurso Vestir Reciclado. Ora, tanto quanto eu percebo, vamos pegar aí nos jornais, numas revistas, umas garrafas de plástico, penso.
Não, nós temos o tecido já.
Ah,
eu vou contar. Eu vou
pegar o tecido nisso. Já está reciclado?
Não, o tecido é para reciclar.
Ah, muito bem.
Eu vou explicar.
Ah, então já não sei do que estou a falar. Vamos
muito
lá.
Bem, então eu vou explicar. No processo, boa tarde aos ouvintes e à Laurinda, obrigado pelo convite. A Liga dos Amigos do Hospital está sempre a renovar-se, apesar de ter já 45 anos.
Ainda é jovem.
E apesar de termos atividades fixas, que são angariação de dores de sangue, o ano passado tivemos cerca de 6 mil dádivas de sangue. O voluntariado junto aos doentes, com 80 voluntárias que trabalham junto aos doentes, que o ano passado fizeram 10 mil horas de trabalho voluntário de apoio aos doentes. E termos angariação de fundos para oferecer equipamento ao hospital, o ano passado oferecemos mais de 40 mil euros em equipamento, em monitores, em televisores, etc., e várias coisas para o hospital. Nós temos, desde há uns 3 anos, uma outra atividade para angariar fundos. Em vez de andarmos só a pedir, também fazermos uma atividade qualquer, uma ou duas atividades, para angariar fundos.
Muito bem.
Temos feito a Gala Solidária. Fizemos uma primeira e a segunda. A primeira com cantores vienenses, entre os quais o Canário, o Jarojupa, etc., que fizemos no Centro Cultural. No ano seguinte fizemos com a Banda de Gaiteiros e com a Orquestra de Jazz da Escola Profissional. Mas temos também apresentações de peças de teatro. Já 2 anos seguidos fizemos apresentações de peças de teatro com um grupo de voluntárias e fazemos-lo no Sá de Miranda. E temos tido sempre casa cheia no Sá de Miranda e no Centro Cultural.
Muito bem.
Os vienenses têm respondido ao nosso apelo e temos angariado fundos para oferecer equipamentos e materiais ao hospital. Este ano, a terceira gala, decidimos inovar fazendo um concurso dos vestidos de tecido reciclado. Como é que apareceu esta ideia? Nós há mais de um ano já, estamos a fazer sacos com tecido reciclado que resulta de tecidos, de um tecido que se chama tecido não tecido, porque é uma coisa plástica, não é bem um tecido, que é desaproveitado, desperdiçado, no fim da esterilização dos equipamentos cirúrgicos.
Agora
material,
percebo.
Quando vai para a esterilização,
sim.
Os bisturis, as tesouras, as pinças, etc., vão embrulhadas num tecido, que é daquele tecido que se fazem nos fatos descartáveis,
também no
bloco operatório. Esse tecido chega, é esterilizado, serve para embrulhar os equipamentos na esterilização, e depois, quando no bloco operatório se tira o material, o tecido vai para o lixo.
Claro.
Sem ter contacto nenhum com doenças, com nada nenhum, é utilizado, vem da esterilização e vai para o lixo. Há cerca de um ano respondemos a um desafio da equipa da enfermagem do hospital, que está a equipa da sustentabilidade de cirurgia verde, que era para recuperar estes tecidos fazendo sacos. Eu arranjei 8 voluntárias que sabem costurar, fizemos uma sala de costura na psiquiatria, algumas levam o trabalho para casa, arranjámos umas máquinas emprestadas e durante um ano fizemos 5 mil sacos.
Maravilha.
Que são utilizados na urgência, quando um doente vai à urgência e fica internado. Habitualmente dava-se a roupa, os sapatos e as coisas dele metidas num saco de lixo para a família levar para casa, e agora leva num saco de tecido reciclado, muito jeitoso, feito pelas nossas voluntárias.
Ah, que bonito.
Fazemos também sacos mais pequenos que dão para utilização nos serviços. Por exemplo, os doentes que andam com a algália, com o saco de urina pendurado, agora mete-se o saco de urina num saquinho mais pequenino,
claro,
e tem outro aspecto, não se vê a urina e tal e tal. Aqui há uns meses, quando fiz 80 anos, reuni os meus alunos da primeira classe, os meus colegas da primeira classe, ainda éramos 8 sobreviventes, e eu lembrei-me de fazer uma pesquisa na Aurora de Lima de como era Diana quando nascemos, há 80 anos, e quando entramos para a escola, porque comemorávamos também ser alunos da Irmã Eucaristia no Lar de São Domingos. Nessa pesquisa que fiz da Aurora de Lima há muitos anos, vi os concursos de vestidos de chita.
Sim.
Que é que se realizavam no jardim, eu ainda me lembro vagamente de ver esses concursos, que as costureiras arranjavam modelos e iam desfilar no jardim público, e lembro-me bem disso. Então lembrei-me de fazer um concurso de vestido com aqueles tecidos. E falei com a equipa da enfermagem que faz parte deste grupo da sustentabilidade, do bloco operatório, da esterilização, da psiquiatria, toda a gente ficou satisfeito, aceitaram o desafio, e o telefone está-me aqui a desafiar, mas eu paro já. E, portanto, resolvemos convidar a Isabel Lima, a conhecida estilista, que é especialista nisto. Ela também encarou o desafio com grande entusiasmo. Falamos com a direção do hospital, com a Câmara Municipal, e pronto, vamos avançar para isto.
Muito bem.
Vamos, a terceira gala este ano é constituída por uma passagem de modelos de vestidos reciclados, com tecido reciclado. Vai ser no Parque da Cidade, no Parque Ecológico Urbano, à noite, com as árvores iluminadas, então no dia 5 de junho, que é o Dia Mundial do Ambiente. Já está tudo a ser preparado, cuidadosamente. A Isabel Lima fez um regulamento. Estamos a distribuir. Ontem já tínhamos 16 inscritos. As inscrições acabam no dia 10 de maio, para que se realize depois o evento no dia 5 de junho.
Muito bem.
No ato da inscrição paga-se 10 euros, que é um donativo para a Liga, e recebe-se imediatamente 5 metros de tecido azul e 2 de tecido verde, que são as duas cores que há daquele tecido que nós temos disponível e que eram desperdiçados em um pó lixo. As pessoas estão a encarar isto bastante bem, quer dentro do hospital, quer fora do hospital. Já temos tido inscrições de gente que tem visto o anúncio na página do Facebook e tem concorrido, surpreendentemente, até 3 pessoas, 3 costureiras de Ponte Lima, que se inscreveram para verem um anúncio no Facebook.
Está muito atenta sempre dessa
então,
zona.
E pronto, estamos animados, nós queremos ver se conseguimos pelo menos umas 20, 25 inscrições, ainda faltam 15 dias. O programa da Laura ainda também vai ajudar, com
claro,
certeza,
sim,
a que mais
então,
alguém que tenha conhecimento.
Portanto, até porque é uma ideia engraçada e inovadora. Embora eu pensasse que era outra reciclagem, como eu disse no princípio.
Não, para já é só esta. Talvez para um ano, no segundo,
sim,
já façamos com outras coisas.
Talvez.
Mas agora temos este tecido para usar.
Uma pergunta. O tecido é dado às pessoas e elas criam conforme
exatamente,
elas quiserem.
Exatamente, arranjam o costureiro, fazem tudo e tal. A gente só dá o tecido e depois exibe-o. Temos já apoios para prémios, nomeadamente estadias nos 4 principais hotéis da cidade.
Muito bem.
Em Santa
Luzia, também.
Em Santa Luzia, no Axis, no Flor de Sal e no Dona Aninhas. Portanto,
muito
vamos
bem.
Ter 3 prémios para o júri, classificados pelo júri técnico e artístico, e depois temos um prémio para dado público, para o eleito do público.
Sim,
esperamos ter muito público, esperamos que cada concorrente traga a sua classe para
tempo,
votar.
Que isso é que interessa, não é?
Em junho já deve estar.
Esperemos que sim, sei lá, a gente surpreende-se. Parque Ecológico Urbano de Viana do Castelo. Eu fiquei na dúvida se seria outro parque que não o Parque da Cidade.
Não, porque o Parque da Cidade.
Ouvi chamar por este
nome. O
nome
dele é Parque Ecológico Urbano.
Pois, era sempre Parque da Cidade, está a ver esta ligeirar, não é?
Parque Ecológico Urbano, foi assim que foi premiado.
Foi mais uma novidade para mim, está a ver.
Em 2007 foi premiado a nível nacional.
Entrei lá uma vez na minha vida.
Olha, que está a perder uma boa oportunidade de
está
fruir.
Já agora está sempre aberto
até às 8
pois,
da noite.
Porque não estava, não é? Que
pois,
tempos atrás
já abriu
não
finalmente.
Ah, muito bem.
Demorou uns anos porque também aquilo havia muita vegetação
espontânea.
E houve que fazer plantações de árvores autóctones e tal, e houve que deixá-las crescer. Era como a nossa experiência dos jardins vianenses, é que quando se plantam coisas novas, desaparece muita coisa. Tivemos medo no início que antes das pessoas, desde as árvores pegarem e crescerem um bocadinho, também pudessem secar.
Pois está,
secar.
Claro. Pois.
E, portanto, deixámos uns anos aquilo claro. Fechado até estar... E está muito bonito.
Pronto, se é
está
essa a razão, se é uma questão de melhoramento, ótimo.
Está
ótimo.
Muito bonito e tem muita gente. Nós temos agora ido lá, tenho ido lá. Eu já vou lá regularmente, mas agora tenho ido mais vezes para preparar o evento. E de facto, vejo que há muita gente lá. Vai muita
muito
gente
bem,
passear, com miúdos, sem miúdos.
Nós precisamos de, embora tenhamos muito, felizmente ainda
não,
temos
ali
muito local.
É muito
local.
Bom, porque é um silêncio,
ali tem tudo, não é?
É verde, é
ali
muito
tem
bom,
tudo,
é
não
muito
é?
Bom. É muito
tem
bom.
Água, tem
vale a pena ir lá, vale
tem
a pena.
Verde.
Foi uma grande conquista para Viana, que não sei se sabe que quando se fez o Hotel do Parque, isso já foi nos anos 50, tentou-se fazer aquilo. Mas houve ali um problema difícil da expropriação que se mantém, aliás, lá um canto.
E depois
canto,
havia também ali umas pessoas que viviam ali, era complicado,
pois,
era uma zona complicada.
Pois, foi, não se conseguiu fazer nos anos 50 e foi graças ao programa Polis que conseguimos os meios para fazer aquilo.
Muito bem.
A gente às vezes valoriza pouco só do programa Polis, só se lembram do prédio Coutinho.
É verdade.
Mas esquecem-se de tudo que
há
se fez em Viana.
Coisas.
Tudo que se fez em Viana. Graças ao programa Polis, desde a Praça da Liberdade, desde a Marginal da Doca, desde todo o arranjo que se fez no Parque da Cidade, que estão a construir-se agora aquelas casas, toda aquela urbanização foram as expropriações do programa Polis. Aliás,
exatamente.
Eu acho que aquele bairro devia se chamar o bairro da Viana Polis.
Por exemplo?
Porque não tem nome, não tem
pronto,
nome,
então,
devia ser da Viana
aqui, né?
Polis, da Viana Polis, porque deve-se marcar isso, porque foi um passo decisivo na qualificação de Viana.
Foi sim, naquela
qualificação
zona, sim,
urbana
foi.
E ambiental.
E era necessário. É. Faz-me lembrar a mudança que houve ali, faz-me lembrar a mesma mudança que há hoje em Lisboa, na Gare do Oriente e aquilo
pois, claro,
tudo depois da Expo,
pois,
não
claro.
É? Foi realmente uma mudança
foi.
Para melhor, não é?
É?
E acabou com alguns focos infecciosos também que havia
não,
por
essas
ali
coisas foram
e que acabam por não deixar evoluir as
mas
coisas,
aqui,
não é?
O que é que tínhamos? Armazéns velhos degradados.
Era, ali nem se prejudicou
do
nada.
Remo, na zona do Remo, aquilo eram armazéns velhos e degradados, havia lá persistia lá uma fábrica de louça, mas que já só tinha 6 empregados, estava
isso
mesmo à espera da falência.
Era Alf.
Alf, exatamente.
Alf, que fazia os bordados
na altura já tinha só 6 empregados.
Também foi sempre uma fábrica ligeiramente pequena,
sim,
não é?
Sim.
Com poucos funcionários.
O senhor também já estava reformado, também já estava a querer ver-se livre daquilo e tal, e foi.
Pois.
Acabou por ser um final de encontro na
então,
nossa
pronto,
vontade
calhou bem
com
a para todos os lados,
foi,
não é?
Bem,
ainda
bem.
Este concurso, Vestir Reciclado, que já sabemos como é que que funciona. Tem um regulamento, esse regulamento poderá dar-me assim, eu sei que são 13 artigos que os li.
Pronto, o concurso, os artigos dizem o que eu disse acerca do que é o tecido.
É isso, não é?
Dizem o prazo até da abertura das inscrições, que já foi, agora já, o que interessa é dizer que as inscrições são até 10 de maio, que é para depois se preparar o discurso, o desfile, e organizar e dar um sugestões.
Isso depois acontece uns ensaiozinhos e
claro,
tal.
Claro, tem de haver um ensaio, mas tem de, principalmente, a Isabel Lima ver os modelos que são apresentados, porque no dia 10 de maio eles têm de apresentar um desenho ou até uma fotografia já do tecido feito, do vestido feito. E Isabel Lima, naturalmente, como especialista, pode dar uma sugestão, pode valorizar com pequenos dados alguns pormenores, e isso naturalmente é importante, precisa de prazo. E depois também para a própria organização do desfile, saber como é que vão ser. Vai haver homens, vai mulheres, já sabemos que há algumas mulheres, temos uma voluntária que tem mais de 50 anos e que vai desfilar com um neto, com um miúdo, também vestido com o tecido reciclado.
Portanto, e há homens inscritos já?
Homens e mulheres. Há muito já bem. Casais e tudo para desfilar.
Engraçado.
Um casal,
não,
de,
é
noivos,
ideia,
um casal de noivos vestidos com o reciclado.
Claro, tem de se tirar partido, não é? Claro. E a Isabel Lima tira, com certeza.
Ah, pois é. Pois
está à vontade para isso. Está muito bem entregue a coordenação, tanto técnica como artística. Esta liga, disse há pouco que tinha 45
anos. Está a fazer este ano 45 anos.
Quase no meio século.
É verdade,
Parece que foi.
Nasceu em 81, quando estávamos ainda no Hospital Velho, e no início tivemos assim um, primeiro foi um caráter reivindicativo, criamos o Hospital Novo, a Liga dos Amigos, foi fundada como uma associação reivindicativa.
Claro.
Mas, simultaneamente, começou logo a fazer voluntariado e a angariar dores de sangue, logo ainda no Hospital Velho. Oferecemos já material para o Hospital Velho.
Que a miadela nos dadores de sangue tem um papel importantíssimo, não é?
Mas não, o sangue que é angariado pela Associação da Miadela não vai para o nosso hospital, vai diretamente para o Porto.
Não importa.
Está bem, mas eu estou a dizer, o nosso hospital é autossuficiente.
Era bom
em sangue,
que fosse para o nosso, mas se
não precisa, precisa,
ótimo,
não faz
ainda.
Muito bem, porque muitas vezes o próprio Hospital de Viana, como somos autossuficientes em sangue, desde 92, que o nosso, sangue, o nosso hospital é autossuficiente. E, portanto, muitas vezes não precisamos do sangue todo que colhemos, e já temos apoiado em emergências outros hospitais.
Há muitos hospitais que não dizem isso.
Há muitos. Viana foi o primeiro autossuficiente do país.
Há muitos que não dizem isso.
Então, os das grandes cidades, estão sempre com dificuldades, porque a gente nas grandes cidades perde muito tempo no transporte para casa, e sai de casa e esquece de ir dar sangue.
É uma questão de sensibilização, mas
eu acho que
ainda nas
já
escolas,
há uma cultura
não...
da dádiva de sangue. Eu muitas vezes fico surpreendido. A nossa campanha, com os panfletos, com as palestras, com o grande cartaz à frente do hospital e os cartazes dentro do hospital, vai mobilizando as pessoas que se estimulam a ir dar sangue e a contagiar outras pessoas. Em Viana há esta cultura da dádiva de sangue.
Ah, sim.
Às vezes fico surpreendido com miúdas e miúdos novos, 18, 19 anos, algumas, até tenho dúvidas que elas pesem uns 50 quilos, que é necessário para dar sangue, mas vão espontaneamente, porque vão com uma amiga, porque uma amiga dá e tal,
isso
e
é
vão
bom.
Dar sangue.
Isso é muito bom.
É muito surpreendente. 6 mil dádivas de sangue por ano.
É
não
muito.
É pouco, é muita coisa.
Mas em Viana foi sempre uma tónica a questão da dádiva de sangue, porque eu lembro-me que era miúda. Eu ouvia-se falar muito que os funcionários, os estaleiros, que eram dadores de sangue.
É verdade.
Muitos mesmo.
Havia um dador de sangue bem conhecido, daqui de próximo. Lembra-se bem do pai da Pilar. O seu Cavalheiro foi dador de sangue quando eu era miúdo.
Sim.
E depois foi o seu Cardoso.
Também conheci.
Que também o Cardoso também deu muito sangue. Mas agora já temos um dador que já bateu todos os recordes. Temos um dador que já deu 130 vezes. E estava a chegar aos 65 anos. E agora foi prolongado o prazo dos dadores regulares, podem dar até aos 70. Então ele diz, vou chegar aos 150.
É engraçado.
É um trabalhador do estaleiro, por acaso.
Geralmente era essas
pessoas. Outro dia eu vi entrar para o estaleiro.
Engraçado. Não, por acaso recordo-me dessas figuras que está a falar, lembro perfeitamente.
O Cavaleiro e o Cardoso.
Aliás,
eu tive a oportunidade de homenagear o seu Cavaleiro. Já tinha morrido Cavaleiro. Já tinha morrido, mas foi lá a Pilar, a irmã dela, e o Bernardo, foram lá receber o galardão. Eu tenho uma fotografia dele na sede de ordens da Liga dos Amigos do Hospital.
Muito bem. Uma coisa de que falou há pouco foi daqueles voluntárias, que é o que eu conheço.
Voluntárias estão a apanhar, e voluntários.
Mas as voluntárias é
são
que
mais,
eu conheço.
São mais, são 9 em cada 10.
Não, porque são elas que estão ali na entrada do hospital a auxiliar as pessoas que vêm de fora. Ora bem, aí chega-se a um ponto fulcral desta conversa quanto a mim, em termos de voluntariado. Não imagina com certeza, mas aquelas senhoras se calhar não imaginam o papel que estão a desempenhar.
Imaginam, elas sabem bem o serviço que fazem.
Porque para quem vem de certos sítios, chegar ali, saber que tem de meter um cartão,
estão
que está lá o
dias
nome,
que há muita confusão e tudo
é incrível para certas pessoas.
É um apoio fundamental.
São impecáveis.
Não
sim,
só
é um
nessa
trabalho.
Orientação, mas muitas vezes com doentes mais idosos ou que desconhecem, mas vão mesmo levá-los ao serviço.
Sim.
É a maneira deles se orientarem ali dentro.
É verdade.
São fundamentais. Nós temos algumas voluntárias que já sabem mais daquilo que os funcionários.
Acredito. Porque realmente estão ali todos os dias e fazem aquilo andar, que é outro aspecto que é importantíssimo, não é? Porque geralmente
evita
aquilo, as coisas empancam. Mas elas estão ali e fazem a coisa rodar rapidamente, tudo certinho, a tempo e horas. Por acaso é um trabalho que tenho falado várias vezes.
Nós temos lá, nesse serviço, temos cerca entre 15 a 20 voluntárias que rodam durante os 5 dias da semana e que fazem, tanto quanto possível, o serviço das 8 da manhã às 4, 5 da tarde.
Portanto, ainda é bastante
tempo. É um trabalho
tempo.
Bastante. E depois ainda temos, por exemplo, na oftalmologia também havia dificuldades, mesmo na sala de espera da oftalmologia, que se juntava muita gente e era difícil orientar, temos um voluntário lá na oftalmologia só para orientar isso.
E depois há uma coisa que se nota que, por vezes, é difícil encontrar, é que elas são muito educadas.
Ah.
As senhoras são extremamente atenciosas.
Sim, isso já eu não tenho esse trabalho.
Mas
elas
são,
de as formar.
É, mas elas são extremamente
as
atenciosas,
pessoas.
Educadas, às vezes com pessoas que até nem entendem à primeira, que é normal, não é?
Claro.
Não têm conhecimentos para tanto e que é tudo novo, esta questão de ser tudo de cartão e sai o nome, sai lá o papelinho com o nome
para orientar, se é para ela nascente, se é para o
coente. Isso, é. Elas têm
bem.
um trabalho fantástico.
Não, mas o trabalho que se faz nas enfermarias também é extraordinário.
Às vezes
há doentes, especialmente velhotes, em que se tem de estar quase uma hora para lhe dar a sopa. É preciso muita paciência, ouvir muito bem, principalmente ouvir doentes que estão ali isolados, que não conversam
sem
com ninguém
dúvida.
E querem contar as histórias. Tem de se ouvir,
querem
tem de se ter paciência
si, é?
E tal. Claro, querem contar as histórias.
Normal.
E depois temos um outro grupo, que é o da animação na pediatria, que é o grupo do Laço, que com a Raquel Amorim, que é a dinamizadora do grupo. Temos
também
um pequeno grupo que eu faço parte muitas vezes para fazer de urso e tal, assim, de lobo mau, tenho de ser eu, que o resto são senhoras, e vamos à pediatria uma vez por semana para animar os miúdos durante o internamento e animar os pais que também estão ali presos com eles e precisam de se distrair e contar histórias e ouvir histórias e tal.
E às vezes com coisas tão densas, não é?
Passámos uma tarde ali, um bom bocado de tarde, a conversar com eles. Às vezes somos surpreendidos até com a emoção que despertamos nas pessoas. Ainda há pouco tempo tivemos uma senhora que no fim agradeceu-nos e deixa-me dar um abraço a cada um. E damos um abraço a cada um porque estava ali enterrada a cuidar do filho há não sei quantos dias e quase não tinha conversado com ninguém, não tinha tido possibilidades de se distrair com o que é que fosse e ficou muito grata por nós estarmos ali durante uma hora e tal, a conversar com ela, a ouvir a história dela, a contar-nos a nossa história e pronto, é muito interessante.
Isso ameniza
um
bocado.
Eu tenho a sorte de, no fim da minha vida, estar a lidar só com gente boa. Lido com dadores de sangue, lido com voluntários, portanto, tenho a sorte de ser feliz porque lido com gente boa e faço coisas que agradam normalmente às
pessoas.
Claro
que sim.
Claro. O hospital foi a minha vocação. Às vezes perguntam-me, assim, ao fim de tantos anos ainda anda aqui, não se cansa do hospital? Não, Nunca tive isto como profissão remunerada. Portanto, onde estava aqui, quando trabalhava como profissional, como estou como voluntário, e como eu, há muitas pessoas. Nós temos lá voluntários que estão lá há mais de 20 anos.
Pois?
Temos várias voluntárias que estão lá há mais de 20 anos. Temos muitas voluntárias jovens que, infelizmente, não conseguem fazer percursos muito compridos porque ou mudam de emprego, ou porque casam, ou porque engravidam, ou isto, e têm problemas, e, portanto, têm uma participação mais intermitente.
Mas têm.
Mas vão.
Ótimo,
eu, nem
é?
Que seja só por... Ah, eu só posso garantir durante 3 meses, porque depois vou fazer um estágio. Muito 3 meses é muito bom.
Então, não é?
Venho as vezes que puder.
Claro.
Venho uma vez, ajuda um doente, já fez um grande trabalho.
É claro que sim. E deve haver casos tão, enfim, desesperados até,
olha,
não é?
Saímos sempre gratificados lá.
É isso,
saímos
é.
Saímos sempre gratificados depois, pelo que fazemos.
É, no final de contas é sempre
um bom trabalho.
Ajudar quem precisa. Muito bem, vamos parar esta conversa um bocadinho.
Muito
para
bem.
Ouvir a música que escolheu e voltamos à conversa já de seguida.
Muito
até
bem.
Já.
Tá.
Cá estamos nós, de volta, depois deste pedaço musical agradável, como sempre, para voltar à conversa com o Dr. Defensor Moura, se é que ainda agora nos vê ou nos ouve, estamos a falar de um evento que a Liga dos Amigos vai proporcionar no dia 5 de junho deste ano, que é uma passagem de modelos. Já foi aqui explicado, há um regulamento próprio, nós temos outras coisas de que falar e, portanto, se estiver interessada ou interessado, já sabe, procura o regulamento na Liga dos Amigos do Hospital e terá lá tudo, com certeza, que precisa saber.
Está na nossa página do Facebook, tem o regulamento e as datas.
Pronto,
que deve cumprir.
Já está resolvido.
Está na página do Facebook da Liga dos Amigos do Hospital de Viana do Castelo. E, portanto, é fácil consultar.
Muito
o regulamento
bem.
Não é muito complicado.
Não, não é, não é nada complicado.
A estilista Isabel Lima é que o fez, definir mais ou menos os parâmetros de como aparece este tecido reciclado. Já expliquei que é resultado do processo de esterilização dos materiais cirúrgicos. E era um desperdício que nós estamos a aproveitar neste momento para fazer sacos e que vamos aproveitar também para fazer vestidos.
Muito bem.
E com a criatividade que eu já tenho visto em alguns concorrentes, vamos ter vestidos muito bonitos, muito bonitos.
Pois,
já vi alguns desenhos e algumas fotografias de adereços que se fazem, porque um vestido de concurso, mais do que o desenho, como aqui está no programa, que é um desenho muito simples, pode ter uma flor, pode ter uma aplicação.
Dá para fazer imensas coisas.
Muitas coisas.
Não é?
E como tem duas cores, temos um tecido azul e um tecido verde, dá para fazer um cinto, uma faixa, um bordado, enfim, dá para fazer muitas coisas que valorizam e que naturalmente o júri, que vai ser constituído por técnicos do hospital, claro, dos organizadores da sustentabilidade, da Liga dos Amigos, mas também vai haver designers, estilistas e tal, que vão fazer parte do júri e que vão, naturalmente, saber apreciar todas essas qualificações de cada vestido. Mas vai haver também uma coisa importante, que é o prémio do público, que é um dos prémios mais importantes e que resulta da votação do público, porque vamos ter um key code no bilhete, em que as pessoas vão poder votar na altura, com o seu telemóvel, votam, e, portanto, estamos à espera...
No que mais gostarem, não é?
Estamos à espera que os concorrentes, cada um leva a sua claque, cada um vai pagar 10 euros.
Claro.
Vai pagar, não é um pagamento, é um donativo.
É um donativo.
Para a Liga dos Amigos do Hospital, porque com esse dinheiro nós vamos, com certeza, ter oportunidade de oferecer equipamentos ao hospital. Aliás,
que é o que têm feito
uns dias
sempre,
antes,
não é?
Uns dias antes, no Dia Mundial da Criança, já vamos oferecer equipamentos ao serviço de pediatria, ao serviço de anestesia para os miúdos também, para apoiar os miúdos, para o serviço de oftalmologia, que também nos pediu algo, na consulta externa, tudo coisas que vamos oferecer para servir as crianças no Dia Mundial das Crianças.
Bem, falta faz essa solidariedade que eu não conheço noutros sítios, a Liga dos Amigos não conheço noutros sítios também, é provável que haja.
Nós já oferecemos ao hospital, nestes 44 anos, 45 este ano, 1.300.000 euros de equipamento, a preços de cada ano, não estamos a contar com a inflação do que custou e aumentar o preço, a preço
claro.
De cada ano, somando o que pagamos todos os anos, dá 1.300.000. Não, só durante a pandemia, durante a pandemia nós oferecemos cerca de 500.000 euros.
É,
nós não oferecemos, nós recebemos, nós somos apenas intermediários.
Claro.
Nós não temos subsídios públicos. Nós pedimos sempre a privados. Pedimos a quem pode. Há pessoas que dão regularmente 1 euro por mês e, portanto, dão 12 euros por ano, outros dão 15, outros dão 20. Mas depois as grandes dádivas dos milhares têm de ser a quem pode.
Claro,
e eu
claro,
não
sim.
tenho vergonha nenhuma a pedir.
Claro que não.
E, portanto,
é para uma causa justa,
temos
não é?
Conseguido, eu lembro quando foi da pandemia, além de montarmos o hospital alternativo no pavilhão do seminário, tivemos lá quase 100 camas disponíveis para receber os doentes que tivessem convalescença do hospital, com materiais oferecidos pelas pessoas. Aí houve dádivas em género e em dinheiro. Mas oferecemos também, na altura, 10 ventiladores. Todos se lembram que na altura morriam pessoas nos cuidados intensivos porque
verdade.
Não havia ventiladores.
Sim,
nós conseguimos dinheiro para 10 ventiladores. Temos dedicado também muito do nosso dinheiro, do dinheiro que angariamos, ao cancro. Oferecemos, por exemplo, um aparelho de raio-x que custou mais de 100 mil euros para fazer a radiografia de controle das mulheres com cancro da mama, e oferecemos também para o hospital de dia, onde se faz os tratamentos de quimioterapia, oferecemos aquelas camas especiais, elétricas, que dão várias posições e que custaram também largas dezenas de milhares de euros. E que tem sido uma nossa preocupação cuidar também, principalmente nos serviços onde estão as pessoas mais fragilizadas.
Com certeza que sim. Serviço Nacional de Saúde, não posso passar sem lhe fazer a pergunta. Está a passar por maus lençóis, digamos assim, não é?
Estou muito preocupado.
Acredito que sim, não são só os da profissão, mas também os outros que precisam de cuidados.
Mas sim,
também estão muito preocupados.
Eu acabei a minha especialidade em 78, precisamente na altura em que foi criado o Serviço Nacional de Saúde.
Parece impossível.
Era
como uma
esperança
coisa que funcionava tão bem. De um momento para o outro dá assim uma queda abissal, não é?
Não é abissal, isto tem-se vindo a degradar com sucessivos governos.
Pois, mas a gente nota agora que isto é parte pior, não é?
Sucessivos governos que têm
descurado um bocado essa parte, não é?
Descurado e incentivado os seguros de saúde, pois, e as privadas,
claro,
e tal, e portanto, neste momento, o setor privado da saúde já é concorrente com o Serviço Nacional de Saúde. E em relação aos profissionais de saúde, é um concorrente com vantagem.
Então não?
Concorrente com vantagem e oferece condições aos profissionais, condições financeiras,
sim, 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 sim,
aos profissionais muito melhores do que o serviço público. É evidente que isso resulta porque as exigências que existem corretamente no Serviço Nacional de Saúde são um bocado ou muito pouco vigiadas no serviço público. Por exemplo, o Hospital de Viana, para ter obstetrícia aberta, o concreto da obstetrícia,
sim, sim,
para ter o serviço de obstetrícia aberta para fazer partos, tem de ter 3 obstetras de serviço, mas tem de ter também um pediatra para ver o miúdo quando nasce, e tem também de ter um pediatra disponível para
sim,
aquilo,
sim,
e tem de ter também um anestesista, tem de ter essa equipa toda. Se num hospital privado tem isso e vai ter um parto num hospital privado, não tem lá 3 obstetras, não tem lá o anestesista disponível, não tem lá sempre o pediatra, telefonam para chamar, questão de chamada, não é? Porque é que essa exigência existe no hospital público e não existe no privado?
Claro.
Porque é que fecham as maternidades no Sul, à volta de Lisboa, por não terem equipas suficientes, mas os hospitais privados que trabalham naquela mesma zona não têm essas equipas?
Pois.
Porque é que não há essa exigência?
Não há, claro.
Porque é que se fecham os olhos a essas coisas?
Não sei.
Não, é por isso, é porque...
Claro, a gente sabe,
são as equipas mais reduzidas. Eu nunca mais me esqueço que, em tempos, tínhamos aqui um otorrino que, para tirar as amígdalas a um miúdo no hospital, precisava de ter outro colega, porque podia ter uma tontura para acabar de tirar as amígdalas e não conseguia, tinha de ter um colega ao lado dele para fazer isso, e tinha de ter uma instrumentista, uma enfermeira instrumentista, tinha de ter um anestesista ali disponível para, eventualmente, anestesiar a criança e tal. E depois, ao fim de semana, ia ao Hospital de Cerveira só com uma enfermeira que não era especialista, e ele sozinho, e fazia 10 vezes mais do que fazia no hospital. Isto é uma comparação entre o que
é verdade,
a exploração,
sim,
comercial da medicina e o que é a medicina correta.
É verdade.
E essa, sim, coisa tem sido muito desleixada na vigilância por parte das entidades que deviam,
claro,
controlar. Aliás, a gente vê pela maneira como falam das coisas, não digo só os ministros, vejo os próprios responsáveis que são colocados nas administrações do hospital, muitas vezes desconhecem os assuntos.
Acredito que sim.
A degradação chegou a esse ponto de ter gente a falar de coisas que não sabe em lugares de responsabilidade. Politizou-se, partidarizou-se demasiado a administração E essa, além dos conselhos de administração, agora já se desceu de patamar. Já os diretores de serviço e tal também já são de confiança política. Isso é perfeitamente inadmissível. Se há setor entre as qualificações técnicas e a meritocracia deve imperar, é na saúde.
É, sim, senhor.
Não se pode facilitar neste setor e tem-se facilitado muito.
Tem
e sucessivos governos parece que não... Aliás, a gente...
Então, ultimamente, esta questão do INEM e estas coisas todas,
tem,
não é?
Gerido, como tem gerido isto da obstetrícia, é uma vergonha.
É uma vergonha mesmo.
Qualquer dia os bombeiros têm de contratar obstetras para ter nas ambulâncias.
Pode crer. É isso mesmo.
Não existem obstetras nos hospitais.
Nas ambulâncias, não,
não existem obstetras nos hospitais e têm de começar a haver nas ambulâncias.
Mas mais gritante, isto sem querer meter-me onde não devo, mas mais gritante ainda é passar a haver o enfermeiro de família em vez do médico de família.
Não, tem de haver um médico e tem de haver um enfermeiro.
Não, mas nesse caso o enfermeiro substituiria-se, tanto quanto percebi,
não.
Em casos onde não há médicos que consigam ser suficientes. Era mais ou menos isso a conversa outro dia. Eu não acredito que
a
se vá, tudo bem.
A equipa de família é um médico e um enfermeiro. É um médico e um enfermeiro, isso é indissociável, tem atividades complementares. Tem atividades complementares, isso a equipa tem de ser constituída. Aliás, muito do trabalho que o médico tem, por exemplo, numa unidade de saúde familiar, é feito pelo enfermeiro, preparatoriamente, meditação, pesar e tal, para
claro
que o médico possa
claro
ter mais tempo para fazer a sua história
não,
clínica
não,
e tal.
Não
é
saiba muito, atenção.
E depois há trabalhos que, naturalmente, nem precisam de ser um médico.
Claro.
Tirar os pontos, tratar
mas
uma
falar
ferida.
Para quem não tem médico de família.
Eu acho que substituir mesmo não dá. Não
há possibilidade
ser,
do enfermeiro
ser.
De família, isso fala-se.
Não.
Fala,
não
fala.
Vejo. Aliás, fala-se, não sei onde, mas eu admito, eu já
sei,
admito
eu
tudo.
Já, também é verdade,
mas
já há tantas coisas.
Que consciência que não
já
se
tantas
pode
coisas
se tanto,
ouvem.
Se
pois,
se tanto,
claro,
é?
Cada coisa no seu lugar, não é?
Não, há muitas isto coisas,
independentemente
há muitas coisas
muito,
que são
não é?
Da competência dos enfermeiros.
Claro que sim.
E que, naturalmente, devem ser feitos pelos enfermeiros.
Sem dúvida.
Por exemplo, a maioria dos partos podem perfeitamente ser, com absoluta segurança, ser feitos
parteira.
Pela enfermeira parteira.
Exatamente.
Eu nasci com uma parteira, você também, de certeza.
Dona Rosa.
A Dona Rosa.
Dona
não
Rosa,
é?
Acho que ela também
pronto,
é.
Mas
pronto.
Neste momento tem de haver um médico disponível para quando o parto corre mal ou há alguma perturbação,
alguma
consultar
surpresa,
a enfermeira,
é?
Ajudar e tal, e resolver o problema.
Claro.
Mas o parto normal, o parto é um ato normal da vida.
Sim, uma enfermeira parteira
chega perfeitamente.
É?
Aliás, a gente vê que até os bombeiros em preparação
é verdade,
fazem os
coitados.
Partos.
Que remédio eles têm,
mas
não é?
Mas é preciso haver disponibilidade para quando há complicações no parto, haver
com
quem
certeza.
Sabe resolver. As
claro
parteiras também resolvem muitos problemas,
então,
mas
não.
Há outros que têm de ser
claro,
resolvidos
outras
pelo médico,
coisas mais
nomeadamente
complicadas.
A decidir, é preciso fazer cesariana,
sim,
não
sim,
é?
Sim.
E tal, tudo isso.
É verdade.
Eu que fiz muita obstetrícia na tropa.
Já não nascem, não
eu
é?
Que fiz muita.
Pois
já
não?
Fui muita obstetrícia na tropa. Sei muito bem que
imagino.
Na necessidade
pois,
a gente tem de se resolver.
Havendo
alguém especializado para dar apoio, naturalmente tem de se recorrer.
Felizmente, eu falei aqui numa coisa, acho que não percebeu. Já ninguém nasce, perdoem-me a expressão, que é assim que se conhece.
Sim, é
já
difícil.
Ninguém nasce de rabo.
Pois não. O parto é muito difícil assim.
É terrível.
É muito difícil.
Ainda bem, porque
eu ainda fiz alguns na tropa.
Isso é incrível. E as sequelas que pode
a
deixar.
A dificuldade de tirar as pernas e tal era complicado. Mas pronto. Mas
ainda
agora
bem
já não justifica. Agora
já não justifica. Já não se justifica bem em 83
não, até
e acontecer.
Antecipadamente já se sabe que isso vai acontecer, porque a
claro
ecografia antigamente é completamente às cegas.
Há tudo
não é?
Para saber.
Mas
não.
Agora sabe-se perfeitamente as condições em que vai decorrer o parto. Há medições exatas do canal para passar o miúdo, cabe, não cabe, nessa posição.
Os prematuros fazem envelhecimento de feto, não é
pois,
verdade?
Claro.
Há tanta coisa.
Claro. Agora faz-se muitas coisas, faz-se muitas coisas. Portanto, há muita capacidade técnica para fazer, é preciso profissionais. E os profissionais têm de ser aproveitados conforme as suas competências.
Também é verdade.
Isso e os critérios devem ser iguais, na privada e no público.
Pois
deve ser, não se pode exigir tudo de um lado e facilitar do outro, porque se num sítio é preciso ter três e ali só tem um, naturalmente que aquele um pode ganhar o triplo.
Claro
que
sim.
E é por isso que vão para o outro lado.
Pois está claro. É claro, é a oferta, não é?
Mas não, oferta é grande, têm de ser iguais para todos.
Isso é difícil,
ser iguais para todos.
Na maior parte
e tem
casos.
De saber o que se está a fazer, e quando não sabe, pergunta-se a quem sabe. É uma coisa que infelizmente a gente não vê. Aos vários níveis da administração pública. Aos vários níveis da administração pública, a gente compreende que um ministro não tem de saber fazer partos, nem tem de saber medicina, e pode nem ser médico. Mas tem de ter alguém abaixo que tenha esse conhecimento. Tem de haver patamares sucessivos em que a especialização é necessária. Não se pode ter a gerir um hospital alguém que só entrou num hospital para visitar o avô. Não pode ser.
Claro que não.
Infelizmente às vezes acontece isso.
É na medicina e noutros campos também.
Claro.
Às vezes acontece muito, principalmente no nosso país. Não sei porquê, mas acontece, a verdade é essa.
Nosso país tem períodos.
É isso.
Tem períodos altos e períodos baixos.
É isso, é.
E tem setores que são, especialmente quando são mais lucrativos. Quando
está...
são mais lucrativos. E a saúde, de facto, é uma área muito lucrativa.
Mas está a penar. Nós estamos a penar por causa disso, não,
não,
não
é? Parece-me que é um objetivo concreto.
Eu não diria tanto, mas...
Não, não.
Mas
eu,
é isso que parece realmente.
Parece
é
um objetivo concreto
de
diminuir a capacidade do Serviço Nacional de Saúde.
É,
e corremos um sério risco de, a breve prazo, termos um Serviço Nacional de Saúde para pobres e um privado para os ricos.
Pois.
Isto ou é que, preciso pôr dar o nome aos bois. Eu, como já tenho 80 anos, posso dizer o que penso.
Já pode dizer, não é? Não, mas é isso, é. É isso que nos faz pensar. E depois nunca ninguém assume responsabilidades de nada. Isso é o que ainda mais confusão faz. Não há ninguém responsável. Aconteceu, é porque falhou em algum lado, não é? Mas pronto, fica-se por aí.
E não.
A culpa morre solteira. Muito bem. Esta Liga dos Amigos, com certeza que daqui a 50 anos estamos a falar dela aqui outra vez.
Esperemos que sim.
50 não, mas 45 a dobrar. Esperemos que este concurso seja realmente uma lufada de ar fresco nestas atividades da cidade.
É uma oportunidade de mostrar o aproveitamento que nós devemos ter em todos os aspectos, desde a mesa, desde a cozinha. Nós devemos aproveitar tudo.
Com certeza que sim.
Que se desperdiça e que vai para o lixo e que muitas vezes pode ser reaproveitado para fazer bons petiscos.
É verdade.
Por exemplo, na
temos
cozinha.
Aí um chefe que já esteve aqui neste programa.
Até mais um
que
exemplo.
Diz isso mesmo, que a quantidade de coisas que deitamos para o lixo e que podemos aproveitar.
Ui.
Inclusive, eu achei muita piada e não me esqueci, as cascas da melancia e do melão que ele faz um doce. Ainda não provei, mas deve ser interessante.
Eu sou um bom exemplo, que eu como as tangerinas, por exemplo, eu como-as com casca. Eu acho que a casca da tangerina é tão fina, tão fina que se come bem. Come-se muito bem. Ainda não como as laranjas, mas
não, tangerinas
já
como. Tangerinas.
Todas as frutas como com casca, todas as que é possível como com casca. Na casca está a maioria, logo por baixo da capa da casca estão a maior quantidade das vitaminas e
claro
estão ali. Portanto, eu acho que há muito desperdício.
Ah, sim.
E às vezes, quanto mais pobre ou carente se é, mais desperdício.
Completamente de acordo. É verdade.
Vê-se pelas cascas de batata grossas que tiram umas pessoas, outras que tiram uma casca fina.
Fininha, exatamente. mas é um facto, por vezes, quanto maior é a necessidade, maior é a estragação. Talvez porque...
Falta de educação. Falta de educação. Eu estudei isso quando estive na Câmara e fizemos o aterro sanitário. Tive a oportunidade de estudar os resíduos que se verificavam em vários países da Europa. E verificávamos que nós, de facto, produzíamos muito lixo por habitante. comparando com países mais civilizados.
Sim,
mais,
sim.
Mais civilizados, mais desenvolvidos.
Sim, por aí.
Que, de facto, sabiam reaproveitar muito mais as coisas que nós deitámos ao lixo.
Isto leva-nos a pensar que estamos sempre em idade de aprender mais alguma coisa, não é?
Sempre, sempre, sempre.
E
sempre.
Devemos estar abertos a essa possibilidade, precisamente para depois não estarmos a lamentar o que poderíamos ter feito e não fizemos. É. Que nós somos muito assim, se fosse hoje.
Pois é, pois
se eu soubesse, portanto...
Mas se aprendessem, se a partir daí, de tomarem essa consciência, passassem a fazer melhor, já era um ganho, mas muitas vezes fazem o erro... reconhecem o erro e a seguir voltam a fazê-lo.
Eu tenho um exemplo para isso, que já falei nisso aqui há muito tempo. Durante a Covid, as pessoas foram solidárias, viveram em janelas a comunicar-se com os vizinhos. Até havia quem tocasse e cantasse para alegrar um pouco os dias das pessoas, os dias sombrios que se estavam a viver. E eu olhei para estes quadros todos que nos passavam todos os dias na televisão e pensei que a sociedade ideal vinha aí.
Já estava a vir. Já vinha aí outro.
Estava a chegar uma sociedade ideal em que as pessoas finalmente iam compreender que precisamos todos uns dos outros, que não podemos facilitar em certas coisas, que temos de ter atenção como nos relacionamos, etc.
Já passou.
15 dias depois... já estava toda esta ilusão maravilhosa, não é? Passou-me depressinha. O comportamento na estrada, o comportamento na rua, a falta de respeito pelas pessoas, tudo isso foi assim. E tivemos aqui um psicólogo. E fiz-lhe esta pergunta e ele disse que as pessoas atuavam assim por medo. É capaz de ter razão.
Medo de quê?
Medo de perder.
Perder o quê?
Medo de não ter direito a... Não sei. Não
muito.
Tivemos tempo de esmiuçar essa parte. Mas é engraçado. Se calhar até tem razão. As pessoas têm medo de ser ultrapassadas, medo de ficar para trás, medo de não chegar onde
não
querem.
A vida não é uma competição. A vida
pois
não deve ser uma competição.
Mas tornou-se, não é? Mas tornou-se, não é? E lá está, às vezes, com coisas tão pequenas, tão grandes, neste caso. Fazem delas tão pequenas, não é? Sem interesse nenhum.
A minha opinião é que o homem nasce mau, ao contrário do Padre Américo. O Padre Américo dizia que não há gente mau, dizia que não há gente, não há rapazes maus. Eu acho que são todos maus. Todos somos maus. Dependemos da educação. Da educação e do exemplo com que somos formatados.
É.
Infelizmente, a educação, a começar por casa e depois nas escolas.
E depois o grupo. Não,
e depois os grupos, as associações,
que
os
têm
clubes
muita
e tal,
influência. Muita.
Não conduzem no sentido da solidariedade.
É isso.
Mas, apesar de tudo, ainda vai haver gente solidária. Vai haver muita gente solidária.
Ainda é muita gente solidária.
Isso mantém-nos a esperança. E eu, na Liga dos Amigos, tenho muitos exemplos de gente jovem. Nós temos já voluntários, já tivemos voluntários com 17 anos. Agora também se pode dar sangue a partir dos 17 anos, era até a partir dos 18, e este ano desceram a barreira para os 17 anos, entre os 17 e os 18 têm de ir acompanhados por um tutor, por pai,
claro,
ou pela mãe,
autorizar.
E também na idade adulta prolongou-se dos 65 para os 70, e eu fico muito surpreendido por ver jovens assim que estão disponíveis para ajudar e que
então
vão lá
é.
Para ajudar e colaborar.
Realmente é uma surpresa.
Portanto, é o mundo tem possibilidades de ser melhor, é preciso dar oportunidade a esta gente.
Claro que sim. E
mas o exemplo
mais...
é fundamental. O exemplo
dúvida,
é a melhor educação.
Sem dúvida. E cada vez mais eu acredito que o futuro está entregue a gente que verá mais um pouco, penso eu, nestas situações em que estamos a falar e que consiga realmente proporcionar um mundo melhor.
Acho que o exemplo é fundamental.
Sem dúvida. Sem exemplos ninguém vive, não é?
Quando publico na página do Facebook as fotografias dos dadores de sangue e as fotografias dos voluntários a fazer o apoio aos doentes, o meu objetivo é, de facto, disseminar os bons exemplos, porque as redes sociais estão cheias de maus exemplos. E é bom que as pessoas conheçam quem não é mau, quem faz bem, quem se preocupa com os outros, com o próximo, quem se põe no lugar do outro.
É difícil, hoje
o relacionamento
está a ser
humano,
um pouco difícil.
O relacionamento humano tem de se basear na gente se pôr no lugar do outro. Esse é um dos princípios do meu exercício como médico. A gente, para perceber bem o doente, tem de se pôr no lugar dele.
Tem de estar do outro lado, exatamente.
Para perceber. E isso é fundamental em toda a atividade humana. A gente, como presidente de Câmara, também tinha de pôr também no lugar do outro. Não era sempre para lhe fazer a vontade, mas era para perceber o que é que ele queria e o que é que fazia. Então, percebia. Ouvir é fundamental. E depois racionalizar o que se recebe. E, naturalmente, que pôr-nos do lugar do outro é fundamental para o compreendermos e para o podermos ajudar melhor. E isso, como voluntário, é fundamental. Ouvir. Ouvir e dar de acordo com o que cada um precisa.
Ora, está dada a receita. E por aqui ficamos, que já não temos mais tempo. Foi um gosto recebê-lo mais uma vez aqui neste espaço. Espero que realmente este vestir reciclado atinja os objetivos que vai atingir, com certeza, para que foi criado. E eu também espero lá estar para ver a capacidade artística e criativa.
E criativa desta gente.
Dos anónimos que muitas vezes descobrem coisas que eles próprios acreditavam que eram capazes de fazer.
Muito obrigado, Maurinho.
Doutor, obrigada
por
ter estado cá.
Foi muito importante.
Nada,
vamos ter mais concorrentes agora depois de ouvir este programa.
Claro que sim, Ana, quem sabe. Foi um gosto, então.
Obrigado.
Olha, também foi um gosto estar consigo, que nos acompanha durante estas semanas todas e estes programas. Embora fique muito por dizer, o essencial é isto: pensar no outro, pôr-se no lugar do outro. Foi uma boa receita esta do Dr. Defensor Moura. Vamos segui-la. Fique bem, até para a semana.
Usanças.